Gessário, muito bom dia e obrigado por estar com a Rádio Alfa e, antes de mais, a relembrar, é a quarta vez que assume o cargo de Secretário de Estado das Comunidades. Ora, dada a sua experiência, é uma responsabilidade acrescida?
É, claro que é. Efetivamente, o facto de já conhecer muitas das matérias que estão em causa, evidentemente que aumenta a responsabilidade. E também, evidentemente, que essa responsabilidade também aumenta quando nós sabemos que estamos confrontados com problemas complicados e que afetam muitas das nossas comunidades que estão espalhadas por esse mundo fora. E, portanto, tenho plena consciência que não há o chamado estado de graça, que normalmente marca o início da generalidade dos mandatos, desta vez é muito reduzido, se é que existe.
Gessário, numa entrevista acordada ao nosso colega Daniel Ribeiro, tinha definido um certo número de prioridades. Comecemos pela situação caótica nos consulados, na medida em que, com efeito, bom, há a questão de agendamento e não só, para si é uma das prioridades, precisamente, essa reestruturação, não sei se podemos falar novamente, de uma reestruturação a nível consular.
Não é propriamente uma reestruturação. O que se trata é de tentar superar algumas dificuldades graves que estão efetivamente a condicionar o atendimento consular. E é óbvio que não é preciso mexer em grandes normativos. O que é preciso apenas é medidas de gestão que possam ir alterando o funcionamento das coisas onde a situação é mais delicada. Devo dizer que nem todos os postos estão na mesma situação. Há casos mais graves do que outros. E por isso eu disse que é preciso medidas globais e medidas específicas. Essas medidas estão a ser, naturalmente, já desenvolvidas, algumas, outras estão em avaliação. As mais difíceis são aquelas que se prendem exatamente com a organização de cada posto. Porque isto tem muito a ver, as alterações a fazer, tem muito a ver com o perfil do pessoal que temos nos postos, desde as chefias até aos restantes funcionários, o seu número também, os recursos existentes, e portanto tudo isso obriga um exercício de avaliação no terreno, no contacto direto com cada chefe de posto. É porque eu estou a fazer um grande número de deslocações neste momento, deslocações muito curtas, a muitos postos, a muitos locais, exatamente para poder falar com cada chefe de posto e com os funcionários, é evidente, em geral, e poder avaliar o modo como as coisas podem ser alteradas, local a local.
Ora, José Sário, eu paralelamente já recebeu, aliás, o SCE, o Sindicato dos Trabalhadores Consulares e das Missões Diplomáticas, foram recebidas pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, igualmente por si. De maneira que, desde o princípio, o Governo tem em conta, precisamente, as necessidades dos trabalhadores e trabalhar em colaboração com o sindicato do setor.
Isso para mim é óbvio, não é? É óbvio que para fazermos alterações e para as coisas melhorarem, para prestarmos um melhor serviço aos nossos utentes, é fundamental que os funcionários estejam devidamente mobilizados. E quando digo funcionários, são todos. Desde os diplomatas, aos técnicos, aos administrativos, ao pessoal auxiliar, aos motoristas. Tudo aquilo que, todos aqueles que ajudam a construir o dia-a-dia de cada posto consular. E, portanto, eu, naturalmente, ainda sem estar devidamente clarificados ou com um conjunto de aspectos de natureza organizacional no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que o que acontecerá a partir do momento que possam ser publicadas quer a lei orgânica do Governo, quer depois as respectivas delegações de competência, mas no que me diz respeito, evidentemente que já fiz questão de transmitir aos representantes dos trabalhadores e aos trabalhadores nos postos onde vou, e sempre que tenho hipótese eu dialogo com eles, já tive a oportunidade de lhes transmitir, naturalmente, a nossa atenção, dizer-lhes que contamos muito com eles, epá, e estamos cá também para ajudar a resolver alguns dos problemas que existem, que sabemos que são bastantes.
Aliás, não são só os trabalhadores do sindicato, na medida em que a Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses pediu, isto é um comunicado datado dia 24 de abril, cito, mais meios e condições para as embaixadas e consulados para que sejam cumpridos os objetivos da política externa quando se celebram 50 anos do 25 de abril, fim de citação.
verdade, é aquilo que eu acabei de dizer, são precisos mais meios, mas é preciso mais organização também, e é óbvio que isso vai ser atendido. Em breve vamos abrir concurso para mais de 100 funcionários para os diversos postos, embaixadas, consulados, etc. São, em princípio, 108 casos. Estamos também a substituir já os equipamentos informáticos, computadores, nomeadamente. Tinha sido feita uma grande aquisição de computadores, mas a claríssima maioria desses computadores não estavam distribuídos. Estão a ser distribuídos com o ritmo possível, tendo em consideração, evidentemente, os recursos técnicos também do Ministério na área da informática, mas já estão a ser distribuídos. Há postos grandes que estavam sem computadores, já estão a recebê-los, eles estão a ser instalados e, portanto, isso já está a andar, como se diz. Agora, no plano da organização, as coisas são mais sérias, porque há muitos locais em que nós sabemos perfeitamente que a capacidade de atendimento de cada dos postos não está esgotada. E é preciso, naturalmente, levá-la mais longe. É preciso que aproveitar melhor os mecanismos que hoje dispomos. É bom que as pessoas estejam conscientes que o Ministério dos Negócios Estrangeiros gastou nos últimos 3 anos, praticamente, e ainda está a gastar, 51 milhões de euros em mecanismos diversos, a maioria deles exatamente nesta área. E eu recordo alguns: o novo sistema informático de gestão consular, os espaços de cidadão, a plataforma de agendamento à distância, os call centers, nomeadamente o call center da Alfândega da Fé, mais uma quantidade, o consulado virtual, mais uma quantidade enorme de coisas. Repito, 51 milhões de euros, que é uma brutalidade no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E hoje estamos pior do que estava. Isto significa que o problema não é dinheiro, não é recurso. Significa que o problema é incapacidade no domínio da organização e da gestão. E, portanto, nós aqui temos de, efetivamente, introduzir mudanças. E são essas mudanças que estão a ser trabalhadas com os responsáveis, porque sabemos que as coisas não mudam pelo simples facto de nós querermos que elas mudem. Mudam, efetivamente, havendo um espírito efetivo de mudança. E, portanto, as orientações estão a ser dadas, ajustamentos no modelo de agendamento, tentar abrir mais vagas no agendamento, aumentar muito as permanências consulares, que sabemos são um instrumento muito importante de chegar até aos cidadãos, e, portanto, espero que por esta via consigamos ir mudando algumas coisas.
José Sário, no que diz respeito ao ensino de português no estrangeiro, chamado EPE, a Aliança Democrática, isto, através daquilo que afirmou o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, afirma que é necessária uma adaptação da rede do EPE à nova realidade sociológica das comunidades portuguesas, tendo em conta precisamente os novos destinos da imigração, e aposta-se no crescimento da rede de escolas no exterior. Concretamente, vai ser o ensino presencial ou ensino através da tablet digital e por aí fora?
Não, vamos lá ver. Vamos manter exatamente o que temos. A rede tradicional de cursos de professores e de cursos de língua portuguesa, a chamada rede EPE, de ensino português no estrangeiro, vai se manter exatamente como até aqui. As diferenças são que vamos tentar colocar os primeiros professores em alguns novos destinos da nossa emigração. Casos como a Noruega, como a Dinamarca, como o próprio Dubai, os Emirados Árabes Unidos, serão casos a ter em consideração. Evidentemente que isto não vai acontecer tudo, em todos ao mesmo tempo, mas espero que já a partir do próximo ano letivo consigamos ter já os primeiros professores no terreno, em alguns desses países. Depois temos um problema que efetivamente se prende com uma grande redução de alunos que se verificou, sobretudo nestes últimos 3 anos, no pós-Covid, em algumas comunidades. O caso da Suíça é o caso mais gritante, perdemos mais de 5 mil alunos em poucos anos, e, portanto, estamos a tentar perceber o que é que se passou, o que é que se está a passar.
Mas, peço imensa desculpa, relativamente à Suíça, foi decidido suprimir a propina, há que dizer isso, não é?
Como, desculpe, não...
Foi decidido suprimir a propina. As propinas.
A propina será eliminada no decurso desta legislatura, em princípio, já no orçamento de 2025. Isso é um dado adquirido. Mas o problema não é a propina, porque eu lembro perfeitamente quando a propina foi adotada, um dos locais em que houve menos protesto foi exatamente a Suíça, que é onde estamos a perder mais alunos. E essa perda de alunos verificou-se sobretudo nos últimos 3, 4 anos. E, portanto, é uma perda enorme. Estamos a falar de uma passagem de mais de 12 mil alunos para menos de 7 mil. Também sabemos que em França há localidades em que as coisas não estão a correr bem. E também sabemos que há locais em que há concursos que têm vindo a ser realizados e que não têm havido interessados, professores interessados. Portanto, vamos fazer uma avaliação de tudo isto, perceber onde é que podemos investir mais e como, na certeza de que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, também nestes últimos anos, também decidiu investir nesta área muito dinheiro, em que? Exatamente, em tablets para os alunos. Foram adquiridos 22 mil tablets, 17 milhões de euros, e eu tenho dúvidas que, em alguns locais, eles sejam sequer utilizáveis. Aliás, neste momento já tenho a certeza, porque há muitas escolas em que nem sequer há rede de internet, ou seja, os professores não vão conseguir utilizá-los de forma adequada nas respectivas aulas. E, portanto, nós vamos também ter de avaliar como é que estes instrumentos podem, efetivamente, ajudar a beneficiar a qualidade do ensino que ministramos. E, portanto, é este conjunto de questões que, naturalmente, nos preocupam e que espero que possamos vir a ter, também nesta área do ensino, alguns resultados positivos.
José Sário, para passar o outro tema, a questão do associativismo, será que o Sr. Secretário de Estado está a pensar a falar com o Ministro da Educação ou com o Ministro dos Negócios Estrangeiros para que haja uma reunião da Comissão Conjunta Franco-Portuguesa relativamente a estas questões de ensino ou não?
Vamos ver. Eu vou à França em breve. Vou à França em breve. Vou reunir com responsáveis. Vou começar a falar com professores. Vou falar com pais, membros da comunidade, e vamos ver aquilo que é preciso fazer. Evidentemente que, se for fundamental, parece-me óbvio que este tipo de reuniões têm de se manter e têm de acontecer com regularidade. Isso é mais que evidente. Agora, se tem de haver alguma reunião mais específica, para alguma matéria mais específica, são questões que eu vou avaliar, em função, naturalmente, dos resultados das reuniões que terei.
Ora, a questão do associativismo, precisamente o Governo aposta num associativismo solidário através da criação de um programa de parcerias com associações, nomeadamente de apoio social. Quer dizer, é uma modificação ou uma alteração da política que tem sido seguida neste setor pelos sucessivos governos portugueses?
É uma adaptação, apenas. Significa que uma das áreas a privilegiar no domínio dos apoios às associações é exatamente o chamado associativismo solidário. Nós vamos, para já, tentar aumentar ao máximo os apoios às associações que têm exatamente mais trabalho nesta área, na área do apoio social. Em breve irei a Paris, e em Paris terei oportunidade já de homologar um conjunto de contratos que vão ser assinados com várias associações nesta área consular, associações que trabalham exatamente no domínio do apoio social, e são apoios muito significativos que são a ser mobilizados. Este último pacote de apoios que nós decidimos atribuir agora, um concurso foi aberto em outubro, mas que nós agora vamos terminar, ou estamos a terminar agora, este pacote de apoios implica, na área social, apoios superiores a 400 mil euros. E, portanto, espero que venham, em todo o mundo é evidente, espero que venham traduzidos num sinal concreto para o envolvimento das associações nesta área. iremos naturalmente avaliando aquilo que é necessário em função também das necessidades, porque é isso que vai estar em causa.
Ora, uma pergunta ainda tem a ver com os gabinetes de apoio ao imigrante. E tem havido um grande, digamos, um certo número de iniciativas da parte das autarquias locais. Portanto, é uma experiência positiva para si que tem que ser desenvolvida?
Fui eu que os criei.
Então, precisamente.
E entendo que têm um papel insubstituível. Evidentemente que vamos tentar dar-lhes toda a atenção possível. Neste momento são muitos já, são mais de 200, embora eu admita que nem todos estejam a funcionar com a devida regularidade, mas efetivamente são um instrumento muito importante para de política, sobre, não apenas para quem regressa a Portugal, mas também para quem quer emigrar e até quem está a fazer um interregno no processo migratório. E é óbvio que já estamos a dialogar com alguns municípios, estamos a ver o modo como eles enquadram esta realidade do apoio à realidade migratória, às migrações, nomeadamente, neste caso concreto, à emigração, pois há outra faceta que é da imigração, mas essa não é da minha responsabilidade direta, mas estamos a dialogar com os municípios exatamente para ver se há alterações a fazer. Agora, para mim é claro, estes gabinetes são indispensáveis exatamente no acompanhamento de pessoas que regressam a Portugal, que tiveram uma vida migratória longa e que se fixam em Portugal, ou até, às vezes, casos em que regressam de uma forma mais rápida, mas que efetivamente necessitam também de acompanhamento na área, sobretudo na área da segurança social, na área no esclarecimento sobre contribuições que tiveram nos países onde estiveram e que depois não são devidamente reclamadas. Há um conjunto vasto de matérias que levam a que os gabinetes continuem a ter uma importância enorme, tal como tiveram em 2002, quando, repito, eu os criei pela primeira vez.
Sim, sem esquecer também, bom, há o gabinete de apoio ao investidor da diáspora, sem esquecer o Plano Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora e também o Programa Regressar e por aí afora. Uma questão pontual, José Cesário, o STCDE, numa nota de imprensa datada do dia 2 de maio, fala da situação em Genebra, acusa a Consul-Geral de ameaças e de perseguição e humilhação de funcionários. Entretanto, foi apresentado um alvo de queixa-crime no Ministério Público, precisamente contra a Consul-Geral em Genebra. O Sr. Secretário-Geral tem conhecimento disto? Sabe o que é que se está a passar?
Bem, meu caro, eu evidentemente não posso comentar denúncias que possam vir a ser alvo de investigação, seja nas instâncias inspectivas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seja eventualmente do Ministério Público. Tudo será averiguado e, evidentemente, tudo será esclarecido. Eu irei a Genebra e eu vou transmitir, naturalmente, a solidariedade natural, quer à Consul-Geral, quer aos senhores funcionários, de forma a que desempenhem a sua missão com o máximo de utilidade para as pessoas. É isso que me preocupa. É essa a mensagem que eu vou transmitir. Nós contamos com eles, contamos com todos, contamos com a Consul-Geral e contamos com os funcionários para podermos servir os nossos utentes, os cidadãos que estão emigrados, neste caso concreto, naqueles cantões que são servidos da área de jurisdição de Genebra. E, portanto, eu conto com eles e o resto, se há alguma irregularidade ou alguma situação menos adequada, será devidamente esclarecida por quem direito.
Sr. Secretário-Geral, muito obrigado. Não é uma pergunta, é um apelo. Precisamente ao voto da comunidade portuguesa nas eleições europeias, agendadas para o dia 9 de junho, no que respeita às comunidades, é dia 8 e 9 de junho. Um apelo a essa participação cívica?
Não tenho dúvida nenhuma. Espero que as pessoas valorizem este grande projeto que é a Europa, a União Europeia. E para valorizar a União Europeia, com tanta importância que ela tem na nossa vida, com aquilo que ela significa na transformação, no desenvolvimento das nossas terras. É bom que as pessoas participem e que contribuam com o seu voto para a escolha dos deputados no Parlamento Europeu, que depois hão de, naturalmente, ajudar a escolher os membros dos grandes órgãos da União Europeia, que são tão importantes para a vida de todos nós.
José Sário, muito obrigado e até muito breve, então.
Obrigado eu, até breve, obrigadíssimo.